Nós vamos encerrar esse momento de intercessão, louvando ao nosso Deus com o hino de número 293 do Hinário para o Culto Cristão, com a primeira e a última estrofe, primeira e quarta estrofe. Pastor Darcy, só um instantinho, irmão Nelson. Pastor Darcy falou que pode cantar o hino todo, então o hino inteiro, vamos lá.
Quando cego eu andei, em perdido vaguei, longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que pro céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo Jesus conferiu. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz.
Pastor Darcy.
Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus, queridos. Falei para o pastor Eduardo, vamos cantar inteiro, porque essa era uma outra música que o meu pai usava muito nos nossos cultos domésticos, né? Domingo passado cantamos uma lá, né? Dia da noite, e hoje essa aí, né? São hinos lindos que... Mas no cantor cristão é mais bonito ainda, não é, gente? Quem conheceu o cantor cristão, não é? É mais bonito ainda. Hoje nós vamos continuar falando sobre transtornos. Você que está nos ouvindo pela internet, muito bem-vindo. Se você não pode estar conosco aqui, você deve sim participar pela internet, mas se pode, seria muito bom estar conosco para a convivência e a comunhão em Cristo Jesus pessoalmente. Isso é importante, a Bíblia nos incentiva sim, mas se não pode, é uma alegria ter você nos ouvindo pela internet também. Deus te abençoe aonde você estiver, reunido conosco, prestando um culto de ação de graças. Estamos falando sobre humanamente, humanamente, a mente humana, não é? E tudo o que envolve essa mente. Hoje nós vamos falar sobre a preocupação. Então, preocupação, o que, que é isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Jesus, no Sermão do Monte, o famoso sermão que Jesus pregou, não é? Sentado no monte, ele não pregou em pé, não tinha nem púlpito como a gente usa, ele estava sentado mesmo, pregava sentado e sentou no monte. Não é no monte como você pensa em monte, o Pico do Jaraguá, nada disso. Era um monte, né? Um lugar um pouco mais alto, em que ele sentou e ele ficou um pouco mais alto para que todos pudessem vê-lo e observá-lo. No Sermão do Monte, nós encontramos vários conceitos, princípios, valores que nos ensinam como vivermos nesse presente século como concidadãos do reino de Deus. Acho que é o interior que eu quero, viu, Mateus? É o primeiro. Isso, esse mesmo. Obrigado. E no Sermão do Monte, Jesus ensina que os concidadãos do reino dos céus não devem viver preocupados, não devem viver em preocupação, em ansiedade. Isso não faz parte de cidadãos dos céus, mas convença o nosso coração e a nossa mente disso, não é verdade? Nós sabemos que não devemos viver preocupados, sabemos que não podemos andar ansiosos, mas nos convença disso. Eu tenho que me convencer disso, você tem que ser convencido disso, pela palavra de Deus. Então é isso que nós vamos ver juntos aqui nesta noite. O vocábulo do Novo Testamento grego é merimna. É interessante que essa palavra vem de um verbo que é olhar para os lados ou olhar lá adiante. O indivíduo que se preocupa, ele exatamente faz isso. Ele fica olhando para os lados ou olhando lá adiante e não observando o que realmente precisa observar. E isso, então, foi trabalhado na língua grega ao longo de muitos e muitos séculos, não é? E acabou gerando a palavra preocupação. A palavra preocupação, no português, também é uma palavra muito interessante. Ela tem uma preposição, pré, e depois, não é um substantivo, ou que vem de um verbo também, ocupar. Então, eu me preocupo. Preocupação é uma ocupação antecipada de alguma coisa. E isso não pode ter a ver com os concidadãos do reino dos céus, também traduzida como ansiedade, ou como substantivo ansioso. Então, nós precisamos aprender isso. Deus não quer que nós tenhamos uma ocupação antecipada. Por quê? Por várias razões, mas uma delas é que nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. E se Jesus voltar daqui 10 minutos? O que, que você vai fazer com toda a preocupação que você está tendo para o dia de amanhã? Será que tem pão para amanhã? Que diferenças teremos se Jesus voltar hoje, se amanhã vai ter café, ou pão, leite, ou requeijão, sei lá o que, que é preocupação nossa. Percebe? É verdade que existem outras razões, mas uma delas é essa. Nós precisamos viver com os nossos olhos fixos nos céus. Nos céus. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar mais. Porque quem não trabalha não come, diz a Bíblia. Porque tinha um pessoal que ficou com os olhos nos céus, na Bíblia. Aquela turma ali que era da Igreja Batista de Tessalônica. Ok? E o pessoal creu tanto na volta de Jesus que alguns falaram, não vamos trabalhar mais. Para que eu vou trabalhar se Jesus vai voltar? Só que Jesus não voltou naquela época e Jesus não falou para não trabalhar. Ele só falou para vigiar e orar. Não está lá no versículo, e não trabalhe porque eu voltarei, certo? Não está isso na Bíblia. Então, pararam de trabalhar. Nós não temos mais que trabalhar se Jesus vai voltar. Só que daí, né, passou um mês, dois meses, acabou a poupança. Precisa comer. Vai comer na casa de quem? Vão na casa dos irmãos que trabalham. E aí Paulo dá uma bronca. Fala, olha, é o seguinte, não é assim. Vocês estão entendendo errado. Então, quem não trabalha, não come. Então, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar sendo diligente, Não é? Eu vou continuar planejando bem a minha vida, os meus orçamentos, principalmente numa época em que nós estamos vivendo, uma época de crise, mas sem nos preocuparmos. Porque Deus tem muita palavra boa de sustento, de cuidado, de atenção, que Ele tem para conosco. Então vamos ver isso aí. A palavra preocupação, ela pode ser positiva como negativa. A preocupação positiva é aquele cuidado, certo? É quando eu tenho um cuidado por alguma coisa. A negativa, que é o que eu vou trabalhar, é quando você tem ansiedade por alguma coisa. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pai querido, necessitamos do Senhor neste momento, da iluminação do Teu Espírito que habita em nós, para que interpretemos a Tua Palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. Mas necessitamos tanto, Senhor, da ação do Teu Espírito em nossos corações e almas, para que busquemos e pensemos naquilo que é lá do alto. E o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser seja tomado de tranquilidade celestial. Seja tomada de segurança, Senhor, celestial. E assim possamos viver uma vida, Senhor, que agrade a Ti na beleza da Tua santidade. Fala conosco, Senhor, e não permita que nada em mim macule, atrapalhe ou desvie a plena exposição das Sagradas Escrituras nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ansiedade é o mal do nosso século. É assustador as estatísticas, aliás, elas até meio que não concordam muitas vezes, brigando por números maiores de pessoas ansiosas ou com ansiedade. Hoje mesmo à tarde atendi a pessoas aqui e fora me relatado de uma pessoa da família que tem muita ansiedade, precisa até tomar remédios por causa da ansiedade. Então a ansiedade é real, nós lutamos com ansiedade todos os dias. Nós não estamos em estado de depressão, em estado de aflição, de angústia, porque de uma certa forma lidamos bem com a ansiedade, mas a ansiedade todos nós passamos todos os dias. E preocupação nós também temos todos os dias. E se não lidarmos com a preocupação e com a ansiedade da maneira que Deus nos ensina a lidarmos, ela vai tomar conta da vida da gente. E aí, ao tomar conta da vida da gente, ela acaba trazendo uma série de problemas que vão grudando em nós por causa da ansiedade. Ontem mesmo o pastor Bruno, ele comentou na nossa reunião pastoral de uma percepção que ele tem quando Paulo fala para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. E está num contexto, não é aquela palavra e tudo o que está acontecendo ali, num contexto de muita luta de Timóteo na igreja de Éfeso. E provavelmente Timóteo está curtindo uma gastrite, e por isso ele precisa tomar um pouquinho de vinho, porque o vinho ele tem as substâncias que ajudam a cicatrização ali da gastrite, para que ele fosse amenizado nas dores, nos enjoos. Se você já teve gastrite, você sabe o que eu estou falando. E se tem gastrite, não tem um remédio melhor chamado espinheira santa. Vou tomar que funciona. Viu? Lá na farmácia homeopática, compra cápsula, toma duas capsulazinhas por dia, cicatriza a gastrite. Mas o que é a gastrite? O que é a úlcera no estômago? O que é a pressão alta? Na maioria das vezes, resultados físicos de uma ansiedade que tomou conta do coração, da alma, e uma ansiedade que não acaba, uma ansiedade que na verdade aumenta a cada manhã, a cada tempo, a cada hora. Por isso que Jesus termina essa perícope que nós lemos aí, dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Quando o indivíduo começa a se preocupar, ele traz esses problemas físicos para ele. Além dos problemas físicos, traz problemas emocionais. A pessoa fica irritada, estressada, não é? Insuportável. Aí começa... Concorda, Vitória? Concorda. Espero que ela não esteja falando do pai dela. Porque a Débora uma vez chegou no seminário para a secretária do seminário e diz assim: tia Rosa, você precisa falar com meu pai. Aí a Rosa, a Débora tinha a idade delas, assim, se não menor. E a minha secretária lá no seminário disse assim: por que eu preciso falar com seu pai? Porque ele anda muito irritado, tia Rosa. Aí quando a Rosa me falou isso, eu falei: gente, eu devo estar insuportável. Para minha filha ir lá falar para a secretária do seminário que ela precisava falar comigo porque eu andava muito irritado, isso é fruto da nossa ansiedade, da nossa preocupação. E depois gera depressão, vai gerar tudo o que a gente tem estudado, que são irmãs gêmeas de dificuldades, de sentimentos, de inabilidades que nós acabamos desenvolvendo e precisamos ser ajudados, acompanhados por Deus. Então vamos olhar lá. Primeira coisa que a gente precisa tratar da preocupação é o que ela é. E não adianta a gente ficar dando voltinha. Preocupação é pecado. Se a gente não olhar para a preocupação assim como Deus olha, a gente não vai tratar da preocupação como ela deve ser tratada. A gente vai tratar como um acontecimento normal da vida. E não é. Não pode ser. Se preocupação gera estresse, dificuldades relacionais, pessoas ansiosas acabam brigando com o cônjuge, com filhos, não é verdade? Perdem a paciência no trânsito, chutam a porta do carro alheio. É assim que a preocupação, a ansiedade faz, porque gera estresse, gera preocupação. E se a gente não olhar para a preocupação como Deus olha, a gente vai tratar dela como um acontecimento comum da vida e não vamos lidar com ela. Mas ansiedade e preocupação é pecado. Por que é pecado? Olha aí o que diz a Bíblia. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso é uma ordem. Isso é um imperativo. Tanto aqui no português, quanto na língua grega. Quando lá no versículo 34 você tem assim: portanto, não vos inquieteis. É um subjuntivo que na construção gramatical que foi trabalhada a língua original no Novo Testamento, puxa toda essa força do imperativo, não é? Como uma sequência de ordens que precisam ser observadas por nós. Quando Jesus usou a palavra não, e ela foi relatada por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele usou um advérbio, porque a língua grega tem dois advérbios para não. Na verdade, três, mas a gente usa mais dois. Me e u. Ok? O de também é não, lembra? Vocês que estudaram grego. Três palavras para não. A mais forte é me. Qual que é que vocês acham que Jesus usou aqui? Me. Para nossa tristeza. ele não usou a mais comum. Não pegue isso, menino. Então, um grego ia falar, não é? Que é, não pegue isso, menino. Agora, não atravesse a rua, porque está vindo um carro. O pai ia falar, mé, atravesse a rua. Entendeu? Mais forte, mais enfático. Quando Jesus usa os nãos aqui do texto, ele usa mé. Ele está dizendo, eu não quero mesmo. Não é uma sugestão para vocês. É uma ordem. É um desejo soberano meu. Eu não quero que vocês andem preocupados, ansiosos pela vossa vida. É interessante quando a Bíblia trabalha com conceitos e com vocábulos. Ela mostra para nós que Deus trabalhou muito bem com a inspiração bíblica e com os propósitos que ele tinha. Quando coloca pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, são necessidades preeminentes. A gente chega a matar por causa disso. Não é verdade? Quantos casos nós conhecemos de pessoas que já chegaram a matar por fome, a matar por necessidades básicas, roubar por necessidades básicas. Existe até na lei, não é? Nas leis dos países, uma amenização da lei se for entendido que esse indivíduo roubou para matar fome ou para suprir necessidades dos filhos, da família. Então, quando a Bíblia está falando de preocupações, ela não está falando de preocupações fúteis, supérfluas. Já estou preocupado se eu vou comprar um iate esse ano ou não. Não é? Não, ela está falando daquilo que tem a ver com a minha necessidade básica de sobrevivência. Essa preocupação é muito maior. O que você vai dar para a Estela amanhã para comer no café da manhã é muito maior se você vai trocar a jaqueta no próximo inverno, não é, pastor Bruno? Muito maior. Entende? O que você vai dar para a Esther amanhã almoçar é muito maior do que a sua preocupação se você vai conseguir comprar os ingressos para assistir a final do Taekwondo nas Olimpíadas. É isso que você quer levar o Matheus a assistir, correto? Já comprou o ingresso? Você devia começar a ficar preocupado. Mas a sua preocupação amanhã em dar comida para a Esther não é maior do que a preocupação de comprar o ingresso para ir assistir a final de Taekwondo nas Olimpíadas? Porque o meu filho luta Taekwondo e eu, como pai, quero ter um tempo com o meu filho valorizando o esporte que ele faz. Ótimo, isso é um pai presente. Esse é um pai que sabe investir no filho. Mas a preocupação de dar comida para o Matheus amanhã é muito maior do que se eu vou assistir a final de Taekwondo nas Olimpíadas. Se falta leite, eu saio de madrugada para comprar. Não é assim? Então, Jesus está lidando aqui com algo muito forte. E ele está dizendo, nem por isso eu quero que vocês se preocupem. Então, se eu me preocupar, ok? Não é que eu vou deixar de trabalhar. Lembre, os tessalônicos erraram. Cara, não vamos nem trabalhar. Se Jesus vai voltar, ele vai prover tudo, não vou nem trabalhar mais. Não. Não é isso. As aves aqui têm os alimentos dela providos, porque Deus provê, mas elas não ficam no ninho lá esperando de asinha dobrada a comida chegar no ninho lá, correto? O que elas fazem logo de manhã? Se você levanta igual eu às 6 da madruga, você começa a ouvir os passarinhos levantando também. Ali onde eu moro tem muita árvore ali próxima, tem muito maracanã lá, parece que eu estou na Palavra da Vida ali onde eu moro, na Madre Cabrini. E tem muito maracanã ali. Sabe o que é maracanã? Aquele que parece maritacazinha. No Rio de Janeiro eles chamam de maritaca mesmo, né? É tipo um papagaio pequenininho, não é? Vai um barulho lascado de manhã. 6 horas da manhã eles estão saindo para comer. Eles estão comendo. Aí vem na janela tizil, vem na janela pardal, vem na janela beija-flor. É uma alegria ali na Madre Cabrini. É interessante, ali tem muita árvore, tem muita ave. 6 horas da madruga já está uma loucura, um trânsito. não é? Um tráfego aéreo de pássaros ali, eles não ficam esperando, eles vão atrás e Deus provê, ok? Mas não é para se preocupar, será que eu vou ter? Será que Deus vai prover? Aliás, é sobre isso que o Salmo 37, 25 diz, eu já fui jovem e agora sou velho, porém jamais vi o justo passar necessidade, nem mendigar e nem a descendência passar necessidade. O que, que Davi está ensinando para nós aqui? Deus provê. E num contexto, não é? De trabalhar com a esperança do justo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lidar é que preocupação é pecado. Se a gente não lidar com isso e não ensinar isso aos nossos filhos, aos aconselhados, aos nossos irmãos, preocupação vai se tornar algo comum entre nós e não pode. Nós vamos lidar com preocupação como um conceito, um sentimento que tem que fazer parte da vida mesmo. E não é assim, não. Por isso que isso está trazendo um monte de problema para pessoas que, inclusive, conhecem esse Deus provedor. Segundo, Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar porque preocupação é idolatria. Começa a ficar mais difícil o negócio agora, né? Olha só o versículos 32 e 33. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. De novo, nós temos um imperativo. E por que é que Jesus está dizendo, buscai em primeiro lugar o seu reino? Porque os gentios que se preocupam, os gentios que ficam ansiosos com o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, se vão trocar o iate, se vai ter o ingresso para o final das Olimpíadas, se eu vou trocar minha jaqueta, eles deixam de buscar a Deus por causa disso. Isso se torna um ídolo do coração deles. Quantas pessoas nós conhecemos que o seu Deus é a matéria? O seu Deus é o objeto de conquista. O seu Deus é trocar o carro. O culto é trocar o apartamento. A sua adoração é ir lá assistir a final das Olimpíadas. Os gentios é que fazem isso. E Jesus está nos ensinando que nós temos que buscar o reino dele em primeiro lugar, a justiça dele. Se ele está falando para eu buscar em primeiro lugar, como a prioridade, como mais importante, como mais valioso, o seu reino e a sua justiça, isso indica que as pessoas que se preocupam não buscam o reino e a justiça de Deus. Então, preocupação é idolatria. A preocupação e a ansiedade, ela toma lugar tanto no coração da gente, se a gente não olhar para ela dessa forma, que ela acaba se tornando o nosso Deus. É um ídolo no coração. A preocupação e a ansiedade são ídolos que nós criamos em nosso coração. Porque nós queremos alguma coisa, ou conquistar alguma posição, e aí aquilo torna-se o alvo da nossa vida, quando o alvo da nossa vida é o reino de Deus e a sua justiça. Então, se a gente não olha assim para a preocupação, ela vai se tornar algo corriqueiro. Nós vamos ser levados por essa idolatria, porque isso o mundo faz. Jesus está dizendo assim, os gentios fazem isso. Nós não podemos fazer. Terceiro, Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar porque preocupação é incredulidade. Olha os versículos 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. De quem que é o Pai Celeste? Qual é o pronome que está sendo usado aí? Vosso. Não é o Pai Celeste do passarinho. Não é o Pai Celeste das aves. Jesus está falando, o Pai Celeste de cada um de vocês. Está falando para mim e para você agora. As maracanãs lá das árvores do prédio que eu moro, têm alimento porque o meu Pai Celeste, o seu Pai Celeste, sabe que elas necessitam disso. E por saber que elas necessitam disso, ele provê a elas. Mas ele é pai de quem mesmo? Meu, gente, seu. Quando eu era criança, nós tivemos sempre cachorro em casa. Aliás, é uma das coisas que a Denise fala, puxa, que pena que a gente não mora numa casa, porque eu gostaria muito que o Daniel tivesse cachorro. A Denise também teve cachorro. A Denise teve a capacidade de ter 14 cachorros de uma vez só. Haja cachorro naquela casa. Não quando era casada comigo. Nós tivemos cachorro quando casados, mas quando os nossos filhos nasceram, nós tivemos alguns cachorros lá na estância, mas depois viemos para cá e por 8 anos aqui, cachorro e apartamento não dá certo. Nós já chegamos à conclusão que não dá certo. Não dá, até porque cachorro que eu quero ter é cachorro grande, né? Pastor alemão, essas coisas, Rottweiler, já botar isso num apartamento não dá certo. Mal cabe a gente no apartamento agora, não é? E eu também sempre tive cachorro. Tive de todas as raças que você possa imaginar. Pensa numa raça. Tive. Tudo que você imaginar. Ok? Tive Doberman, tive pastor alemão, tive Collie. Lembra da Lassie? Eu tinha uma cachorra, Lassie, que era a coisa mais linda do mundo. Aquela cachorra pensava que era gente mesmo. Minha mãe falava, vá acordar os meninos. Ela ia lá, tirava o cobertor da gente. Vitória, Júlia, né? Vitória e Júlia. Tirava o cobertor da gente no frio, ela tirava o cobertor, ficava lambendo a cara da gente até a gente levantar. Levantava, ela voltava na cozinha, sentava, abanava o rabo, fazia assim com a orelha, o colo faz assim com a orelha para minha mãe, dizendo, levantaram. Pensava que era a gente, aquele cachorro. Tudo. E o meu pai, ele provia para os cachorros. Comprava ração, às vezes fazia o tal do bofe. Lembra do bofe, gente? Você lembra, né, nordestina, do bofe? Bofe com polenta, lembra disso? Dava para o cachorro. Não é? A ração ficava muito cara, meu pai comprava fubá, ia no açougue. Bofe é tão bofe, que o açougueiro dava para a gente, leva de graça o bofe. E a gente misturava aquele negócio para dar para o cachorro. Meu pai provia para os cachorros, mas ele era meu pai. Meu pai nunca deu fubá e bofe para mim. Bofe e fubá ele deu para o cachorro. Para mim, ele dava arroz, feijão e bife. Troca algumas letrinhas. Não é? Na verdade, uma letrinha. O O pelo I. O bofe era para o cachorro. Ele provia. Mas ele era meu pai. Ele não era o pai do cachorro. Porque ele era meu pai, ele não me dava bofe. Ele me dava bife. Se é o vosso Pai Celeste que provê para os passarinhos, o que você acha que ele vai prover para você? Por isso é que o texto diz assim, ó, olha só que coisa linda. Não vos inquieteis, versículo 31, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Os gentios é que pensam isso. Pois o vosso Pai Celeste, versículo 32, sabe que necessitais de todas elas. E Ele vai prover. Eu já tive momentos na minha vida, como pastor, de muita luta. De muita luta. Uma das igrejas que eu pastoreei na década de 80, era uma igreja no interior aí de São Paulo, na cidade de Rio Claro. E todas as famílias ali da igreja, ou se não quase todas, acho que uns 80% das famílias da igreja, era uma igreja pequena, de 180 membros, eram funcionários da FEPASA, da FEPASA. Ah, e naquela época houve aqueles transtornos do governo do Collor. E muitos deles perderam emprego. E eles disseram: pastor, nós não temos mais sustento para dar para o senhor vai embora? Eu falei: não, eu vou ficar aqui. Ué, vocês não perderam emprego? Eu vou ter que aprender a viver na fé como vocês. O senhor não vai embora? Não vou. Não vou embora. Fiquem tranquilos, estou com vocês. Vamos orar e buscar em Deus. Vamos ver o que Deus vai fazer. Nunca faltou nada na minha mesa. Nunca. E foi nesses momentos que nós tivemos histórias marcantes para hoje ensinarmos os nossos filhos. E se um dia eles tiverem que passar por alguma luta, eles vão saber que Deus provê. Um dia a Denise foi na despensa e estava com vontade de comer pão feito em casa. Mas não tinha farinha. Tinha. Não tinha mais farinha. Não dava para fazer o pão. A Denise conta que ela nem orou. Aí a gente lembra de Efésios capítulo 3, que diz assim, que Deus é, lembra do texto? Muito poderoso para o que fazer o quê com a nossa oração? Muito mais do que pedimos ou pensamos. A Denise diz que ela pensou. Que bom seria comer um pão feito em casa hoje. Mas não tinha farinha. Nós saímos para fazer uma visita, duas visitas à tarde. Quando eu estava voltando das visitas, já à tardezinha, tipo umas 5:30, quase 6 horas da tarde, encostei, eu morava do lado da igreja, era a minha casa e a igreja, eu encostei o carro na frente da minha casa, eu estava descendo, veio uma menininha do tamanho da Júlia. Júlia, tamanho, quantos anos você tem, Júlia? Quantos anos você tem? 8, mais ou menos o tamanho da Júlia. Ludmila era o nome dela. Veio a Ludmila com uma sacolinha. E ela disse assim: tia Denise, a minha mãe mandou isso aqui para a senhora. Ela acabou de fazer. Sabe o que era? Eram 2 pães feitos em casa, quentinhos, embrulhados no papel alumínio, para manter aquela coisa quentinha. E sabe o que a Denise pensou de manhã quando ela não achou farinha? Como eu queria comer um pão quentinho, daquele que a gente corta, põe a manteiga e ela derrete. Sabe o que a Denise fez? Porque manteiga tinha, não tinha farinha. Ela cortou o pão, passou a manteiga e a manteiga derreteu. Deus provê até esses luxos que a gente tem. Quem disse que eu tenho que comer pão feito em casa quentinho? Não precisa. Mas Deus olha para a nossa vida, para o nosso coração e diz: eu vou suprir o pão quentinho para você. Tire da Denise que Deus supre as coisas. Não é verdade? Deus supre. Se Ele supre um pão feito em casa quentinho, quanto mais Ele suprirá aquilo que você precisa e eu preciso para nós comermos, para nós bebermos e para nós nos vestirmos. O resto, gente, já é mais. Você tem carro? Já é mais. Tem televisão na sua casa, Vitória? Já é mais. Jesus falou que Ele ia prover comida, bebida e vestimenta. Tem televisão em casa? Já é mais. Tem micro-ondas em casa, Nelson? Já é mais. Está vendo? Tem muita roupa que você demorou para escolher, para pôr hoje, para vir para a igreja? Já é mais. É tanto que a gente fica lá, e agora? O que eu ponho? Está vendo só? Esse é o nosso Deus. Por isso Ele diz: não se preocupe, porque se preocupar é incredulidade, é perder a esperança, a confiança, a fé em mim. Quando a gente não olha para o Senhor e diz: Ele é suficiente para suprir, a gente começa a se preocupar. Quando a gente desvia o nosso olhar de Deus e diz: Ele não é suficiente para prover, a gente começa a se preocupar. Eu falo para vocês, se eu parar para me preocupar aqui na igreja, eu vou infartar. Eu vou infartar com todos os problemas que tenho que resolver dessa construção. Eu vou infartar com todos os problemas que eu tenho que lembrar e orar dos membros dessa igreja. Eu vou infartar por todos os problemas administrativos que essa igreja tem. Eu vou infartar porque queima não sei o que, quebra não sei o que lá. É uma loucura. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar para orar. É melhor. Porque Deus resolve. Ele trata. Ele muda. Ele cura. Ele resolve, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Acreditamos nisso? E isso é credulidade. Incredulidade é esquecer que Deus é isso e a gente começar a se preocupar. Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar, porque preocupação gera desassossego. Se tem uma coisa horrível, é viver desassossegado. Não é bom? Férias, quem gosta de férias aqui? Ah, eu sabia que a Vitória e a Júlia gostam. O Daniel começa a aula, meu filho começa a aula, no segundo dia de aula ele já começa a orar para vir as férias logo. Qual que é o seu motivo de oração? Férias logo, pai. É um cara de pau, não é? Então, por quê? Porque sossego é uma delícia. Quem não gosta de ir para uma praia, solzão, sentar embaixo da barraca, ficar com uma água de coco, e um peixinho frito do lado, hein, Vitória? E o mar fazendo, você não gosta de peixe? Então, batatinha frita. Chua. Quem não gosta de um sossego? Quem não gosta de ir para uma serra, nesse friozinho, não é? Ligar uma lareira, hein, Carla? Ligar uma lareira, sentar num sofá com leite, chocolate quente, com um pouquinho de canela, que fica maravilhoso. Lareirinha acesa, e você debaixo de um edredom, num sofá bem delicioso, assistindo um belo filme, Quarto de Guerra. Já assistiu Quarto de Guerra? Maravilhoso. Não é bom essa cena que eu criei para você? Agora, quem que é que gosta de amanhã ter que levantar às 6 horas da manhã, correria para botar todo mundo em pé, ir para a escola, resolver os problemas do trabalho? Nenhum de nós. Isso é desassossego. Sossego é ótimo. Férias é ótimo porque sossego é muito bom. Desassossego é horrível. Tem que aguentar trânsito amanhã, problemas, dificuldades, dilemas, desafios, gente que às vezes não entende a gente, cria um monte de problema. Isso é desassossego. Por que que preocupação gera desassossego? Olha o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Quando a gente começa a se preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir, a gente fica inquieto, ansioso, fica desassossegado. E aí, transtorno, gastrite, úlcera, irritação e dificuldades afins. Jesus também nos ensina que não devemos nos preocupar, porque preocupação é insensatez. Versículos 31 e 32 também nos mostram isso. Se o Jesus está falando que o Pai Celeste sabe que nós necessitamos de todas elas, é declaração da Bíblia, é declaração de Deus, de um Deus que não mente, de um Deus que não falha. Se eu me preocupar, eu estou sendo insensato. Não está tendo sensatez na minha alma, no meu coração, na minha mente, em entender que Deus já disse, eu sei que vocês precisam disso. E eu vou suprir, porque eu sou o vosso Pai Celestial. Portanto, o que Deus oferece para o preocupado? Quais são as ofertas de Deus para as pessoas que ficam preocupadas com o que comer, o que beber, o que vestir, se eu vou ter o ingresso, se eu vou ter o casaco e assim por diante? Primeiro, Deus oferece esperança. Mateus 6,32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É uma esperança. Deus sabe. Deus sabe que eu preciso. E esse saber é um saber intrínseco, um saber profundo de Deus. Ele sabe. Ninguém precisa chegar lá e falar, Deus, olha o pastor Darcy, ele precisa do Senhor. Não. Não há ninguém que possa fazer isso, na verdade. Correto? Porque ele sabe. Ele sabe o que eu preciso amanhã. de sabedoria, de discernimento para pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana. Ele sabe que eu preciso de sustento para ter força física para pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana. Ele sabe do tempo que eu preciso para resolver tudo o que precisa resolver para eu pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana. Mas ele também sabe o que eu preciso como pai para ser um bom pai para o Daniel e para a Débora. Ele sabe o que eu preciso como esposo para amar a Denise, como Cristo amou a igreja. Ele sabe. E aonde está essa sapiência de Deus? Na Bíblia. Ele tanto sabe que ele já deixou. Olha, só pegar e usar. Está vendo só? Então amanhã eu vou precisar de sabedoria para tomar algumas decisões aqui. Aonde que eu vou encontrar? Na Bíblia. Amanhã eu vou precisar de sabedoria para ser um bom pai para o Daniel e para a Débora. Onde que eu encontro? Na Bíblia. Ele já sabe, ele já deixou aqui. Ele sabe me orientar como eu devo falar com os meus filhos, com a minha esposa, como eu devo amar minha esposa, meus filhos, como eu devo amar minha igreja, como eu vou tomar decisões amanhã com respeito a alguma coisa que acontecer aí na construção, na administração, no pastoreio de vidas. Ele sabe. Essa é a nossa segurança. E ele sabe também que amanhã eu preciso comer, vestir, não é? E morar. Ele sabe, ele vai prover. Não é? Então, fique tranquilo quanto a isso. Segundo, o Senhor oferece paz. Olha só o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deixa eu chegar amanhã, não sei nem se eu vou chegar amanhã. Meu pai morreu jogando bola. Né? Ele orava para morrer jogando bola ou morrer de acidente de carro. E ele morreu jogando bola. Jogando bola, estava na quadra. Jogando bola, teve infarto e na quadra. Quando a gente chegou no hospital, meu irmão falou, ei, meu pai continua acabando com o jogo, né? O pessoal ficou olhando assim para o meu irmão, assustado. Aí o meu irmão falou, fiquem tranquilos, meu pai está no céu, ele morreu porque Deus quis, nenhum de vocês é culpado. Já tirando toda... tinha um rapaz que chorava, tive que chamá-lo. Falava, por que você... Daniel era o nome dele. Daniel, você tem o nome do meu filho, por que você chora? Não, fui eu que idealizei o campeonato, o seu pai estava jogando no campeonato e morreu. Eu falei, pare, Daniel, meu pai não morreu por causa do campeonato. Meu pai morreu porque Deus quis que ele morresse. E meu pai está no céu. Que ele amava Jesus, entendia que Jesus era o salvador da vida dele. Você não tem culpa nenhuma. Tiramos aquele peso do Daniel. Né? Ainda falei para ele, nem chame a gente para entregar o troféu para o campeão, porque nós não vamos vir. Eu moro em longe, eu estava morando em Atibaia, o Douglas em Araraquara, para nós não vamos vir. Se você quiser fazer alguma coisa, pode até fazer, mas se quiser, não precisa nem fazer. Bota o nome da taça Darcis Borowski, em memória de um jogador que morreu jogando no campeonato. Não é? Mas o meu pai morreu jogando bola. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, viajei 130 quilômetros para chegar até minha mãe, que estava lá, tendo que lidar com a morte do meu pai. Quando eu cheguei em casa, Deus segurou até o momento de eu chegar, e uma prima ligou dando os pêsames para minha mãe. A minha mãe ainda não sabia, ela sabia que tinha acontecido uma coisa, mas ainda não tinha certeza se meu pai tinha morrido ou não. Eu entrei. A minha mãe ficou assustada, eu sentei do lado dela, confortei o coração dela em Cristo Jesus e fui para o banheiro. Tinha chegado de viagem. Quando eu cheguei no banheiro, meu pai deixou lá o roupão dele, o chinelo, tudo do jeito que ele gostava, porque ele ia chegar do jogo, tomar banho, entrar naquele roupão e botar o chinelo. Nunca mais ele precisou botar o roupão e o chinelo. Na verdade, a gente botou um terno nele, não foi nem a gente, foi o homem lá que preparou ele para esquife. Mas o roupão nunca mais pôs. Ele se preocupou com o depois. Certo? Uma preocupação positiva. Deixou lá em ordem para quando chegasse minha mãe no teu trabalho, ele ia tomar o banho, botar o roupão, chinelo de pano que ele gostava, tal, ficar relaxando, depois de jogar bola o pé dói e tal. Se preocupou, mas não teve qualquer efetividade para ele. Porque não precisou mais. Por isso que Jesus disse, você não sabe se amanhã você vai precisar do que você está se preocupando agora. Então descansa, bota a sua cabeça no travesseiro e dorme. Sabe o que faz a gente ter insônia? Preocupação. Aliás, os próximos estudos aí vem insônia. Por que que a gente tem insônia? Por que que a gente não põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Porque a gente perde a fé em Deus e fica com preocupação em nós mesmos. Se nós vamos resolver, se amanhã a gente vai resolver. Amanhã você vai encarar lá, não se preocupa agora. Amanhã tem a sua ocupação. Chega lá amanhã no trabalho, na escola, aonde for. Aí amanhã você vai resolver isso. Eu tenho problemas para resolver amanhã, mas não adianta eu perder o sono agora. Só vou resolver amanhã. Eu vou perder o sono, não vou dormir bem, vou pecar, porque a preocupação é pecado. Vou ter ídolo no coração, porque preocupação é idolatria. Vou desagradar a Deus com a minha incredulidade, porque preocupação é incredulidade. Correto? Vou ficar desassossegado, não vou dormir. Não vai adiantar nada. Agora, convença o nosso coração disso, não é verdade? A gente tem que ler esse texto todo dia. O Senhor diz, eu dou paz a vocês. Paz, deixa o dia o seu próprio mal. Basta para o dia. Não leva isso para depois. Não leva isso antes nem depois. Para. Uma grande luta que os pastores têm, e nós somos 4, 5 aqui hoje, é conseguir entrar em casa e deixar a estola sacerdotal pendurada na porta. Se a gente não consegue fazer isso, a família do pastor passa um perrengue, mas uma aflição, uma angústia, porque ele leva os problemas da igreja para dentro de casa, põe na mesa do jantar, vai dormir com a esposa com os problemas, fica no meio do casal. Ele entrava o relacionamento com os filhos, porque ficar no meio dos filhos e dos pais. Isso é uma luta para pastor, tem que aprender. Chegou em casa, tira a estola sacerdotal e descansa no Senhor. Deixa ela pendurada, lá amanhã você põe ela de novo. Vai dormir em paz. Vai cuidar da sua família em paz. A igreja pertence ao Senhor, não é a nós. Quando eu fico achando que essa igreja é minha, eu me inquieto. Eu não tenho paz. Mas quando eu sei que é de Deus e o amanhã trará os seus cuidados, deixa cada dia o seu próprio cuidado, o seu próprio mal, eu durmo em paz. Chego até a roncar, Denise fala, nossa, você ronca muito, Darcy. Ok? Deus também oferece tranquilidade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu adoro essa conjunção aditiva. E. No grego é kai. É ótima. Porque ela tem interpretações muito interessantes e profundas. Uma conjunçãozinha de nada que tem uma interpretação. Tem artigos e mais artigos e mais artigos de interpretação do aditivo e na língua grega. E aqui nesse caso, aqui ó. Uma das interpretações para esse aditivo aqui, ó, é fique sabendo que. É uma interpretação de certeza, de segurança. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver fé em mim, me buscar, me agradar com a sua vida, buscar o meu reino e a sua justiça, eu estou dando garantias a vocês. É certo. Essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje eu estava tomando banho para vir para a igreja. E eu estava pensando na minha velhice. Eu já estou com 51 anos, fiz as contas, daqui 14. Já posso andar de metrô de graça, não é verdade? É ou não é, ideal? É uma maravilha. Certo, Humberto? Você falou que veio de metrô de graça hoje aqui para a igreja. Ah, com 60? Então tem que pensar mais um pouco sobre a minha velhice. 60, fiquei mais feliz. Daqui 9 anos. E eu comecei a pensar na minha velhice, todas essas coisas que estão acontecendo, de conversa de aposentadoria, não é? INSS quebrado, falido, né? Isso aí eu já estou ouvindo desde que eu comecei a trabalhar, 30 anos atrás. E eu comecei, eu falei, puxa, mas por que eu estou... Eu vou pregar sobre preocupação hoje, por que eu estou pensando na minha velhice? Aí comecei a lembrar da vida de pastores, porque eu sou pastor, você pode lembrar de qualquer outra profissão. Pastores que eu conheço, tá bom? Que vieram na sua velhice, e eu os conheci na ditosa velhice, e que tiveram todas as suas providências sustentadas por Deus. Porque buscaram o reino de Deus e a sua justiça. Aí pensei de homens fiéis e leais a Deus. Meu próprio pai, todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus, porque buscaram o seu reino e a sua justiça. Aí comecei a pensar assim num monte de santos que eu conheço, a minha galeria dos pais da fé, né? Que eu conheço, e que foram supridos e sustentados pela graça de Deus. É isso. Porque buscaram o reino de Deus e a sua justiça. Tranquilidade, fique em paz. Eu vou suprir. E Deus oferece provisão. Olha o versículo 31 e 32. Percebe que nós estamos no mesmo texto? Hã? Não mudamos de texto nenhum. 31 e 32, olha só. Provisão. Portanto, não vos quieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus vai prover. Ele sabe. Amanhã você vai ter o que comer. E Deus provê de várias formas. Pode ser que amanhã você não tenha. Como eu não tive farinha. Lembra, Denise? Não tinha farinha para fazer o pão. Não problema não, Denise. Vai fazer a visita. Vai buscar o meu reino e a minha justiça. Vai cumprir o seu papel como esposa de pastor. Quando você voltar, o pãozinho vai estar lá te esperando. Ela mal sabia disso. Ela mal sabia disso. E Deus tem uma habilidade de prover de várias maneiras. John Miller, um camarada que cuidou de orfanatos na história da igreja. Um momento da história dele, ele estava lá com os meninos no orfanato e não tinha comida. Não tinha comida. A história conta que ele colocou todos os pratos vazios na mesa. Botou a meninada a sentar na mesa com os pratos todos vazios. E orou agradecendo pela comida. A meninada ficou doida. Conta-se que uma pessoa disse, como é que você está orando por não ter nada? Tem sim, Deus vai prover. Naquela noite, Deus moveu o coração de pessoas que trouxeram para o orfanato muita comida. E eles comeram naquela noite abundantemente. Eu participei de uma família no Seminário Bipolar da Vida, de dois missionários. Ele chamava-se Orlando e ela Ruth, conhecida como Rutinha. E Orlando e Rutinha, teve uma época no seminário que teve uma crise, gente, mas uma crise, que todo mundo teve que exercitar fé, muita fé. E os missionários do seminário ficaram sem sustento, o seminário não tinha dinheiro para pagar o sustento deles. Tinha dinheiro mal e mal para dar comida para a gente, que era aluno lá. A gente tomava sopa de tudo quanto era jeito. Sopa de batata de manhã, sopa de batata no almoço e sopa de batata à noite. Quando acabava a batata, só tomava sopa. Né? E Deus provendo, e a gente orando. E eu me lembro que Orlando e Rutinha já há uns 2, 3 meses não tinham sustento. E eles não tinham pão para tomar café no dia seguinte. E eles oraram, Senhor, nós não temos pão. Se não for para tomar café, nós não vamos tomar café. Mas ao Senhor pertence os pães desse mundo. Opera. Foram dormir. No dia seguinte de manhã, o Orlando abriu a porta lá para fazer não sei o quê. Tinha uma sacola pendurada com pães no pegador da porta lá de fora. Com um bilhete de outra missionária. Ontem, tal hora, bem na hora que eles estavam orando, lá na casa deles, na casa do outro missionário, um crente em Cristo Jesus, sabendo que o seminário estava em crise, passou na casa desse missionário e deixou vários sacos de pães para que fosse distribuído no dia seguinte para os missionários. Deus sabe do que a gente precisa. São algumas histórias que eu já tive o privilégio de viver, para poder falar para você que Deus supre, Ele vai prover. Então, o que fazer quando você ficar preocupado? Não tem um adesivo nos carros que está escrito assim, ora que melhora? Acredita nisso. Ora que melhora. Aonde? Filipenses 4, 6 e 7. Abre aí. começou a se preocupar, convença o nosso coração de tudo isso que nós estamos ouvindo. É duro, eu estou pregando aqui para você, mas eu tenho que lutar. Não falei que hoje de manhã eu estava pensando na minha velhice? E Deus falou, você vai pregar sobre preocupação e está preocupado com a sua velhice? Descansa, amigo. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não, de novo aqui, ó, ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Leva lá para Deus. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ok? Você vai orar. Oração é aquilo que a gente deve fazer constantemente. Lembra Daniel? Orava quantas vezes ao dia? 3. Essa é a oração. Súplica é quando passa desses momentos naturais de oração que nós temos. Ok? Na verdade, a gente devia orar sem cessar, né? Mas a gente não ora sem cessar, não adianta. Essa é outra coisa que nós temos que aprender juntos aqui e motivar-nos. Mas nós temos os nossos períodos de oração, né? Quem sabe você tem de manhã, na hora do almoço, antes de dormir, sei lá, no período da tarde. Esses períodos rotineiros de oração. Súplica é quando aquela oração é mais forte, quando o problema é maior. Então, exige um pouco mais. Essa é a palavra súplica. E ações de graças é sempre lembrar que Deus já está abençoando. E isso ajuda a gente não ser ingrato. Ok? Vai melhorar a sua preocupação, faça isso. 1 Pedro 5, 6 e 7, a mesma coisa. Não é? Isso aqui para jovens, tem jovens aqui me ouvindo, na internet também. Jovem se preocupa muito. Ai, que carreira que eu vou seguir, que faculdade eu vou fazer, será que vai ter emprego quando eu me formar? Tudo isso. A gente pensa isso quando é jovem. Não é? Quando é velho a gente pensa na velhice, quando é jovem é na carreira, o que vai acontecer agora? Num contexto falando para jovens, no versículo 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lança, joga, não é? Joga para Deus, porque ele tem cuidado de vós, não é quem sabe cuidará de vós. Não é, pode ser que Deus cuide de você. Se você lançar, Deus vai cuidar. Não, ele já tem cuidado, por isso lança. Não é uma troca. Deus não está falando, lança que eu cuido. Não. Lança porque eu já estou cuidando. Ok? E para isso, acontecer isso, o que a gente tem que fazer? Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não posso ser arrogante e altivo. Não posso ser autossuficiente. Tenho que me humilhar e depender de Deus. Terminando, alguns conselhos para preocupação. Vamos lá. Tenha um parceiro de oração. Alguém que possa orar com você nos momentos difíceis de preocupação. Isso é importante. Porque quem está de fora, muitas vezes tem uma visão melhor. Segundo, tenha um amigo do coração. Alguém que seja capaz de ouvir, entender e então suavizar por meio de palavras ou companhias doces e balsâmicas, os momentos aterrorizantes e desgastantes da preocupação. Alguém que você pode se abrir, estou preocupado com isso, isso está tirando a paz do meu coração, aprendemos que preocupação é pecado, estou pecando porque estou preocupando nisso, aprendemos que preocupação é idolatria, tem um ídolo no meu coração, isso aqui está atormentando a minha vida. Ora comigo, alguém que segreda, alguém que ama você de verdade. A gente tem que ter gente assim. Tem gente assim, se você não tem, precisa achar logo. Seus pastores são assim. Monte, memorize textos da palavra de Deus que lidem com a preocupação. Sabe, eu tenho algumas listas de textos bíblicos que quando o meu coração quer me trair, eu vou lá e rapidamente vou olhar para esses textos. Rapidamente. Um texto que eu leio é fato. Salmo 18, 6, quando eu estou angustiado. Abre aí para você ver. Esse tem na minha lista, está lá, eu fiquei angustiado. Estou começando a ficar com o meu coração perturbado. A noite já não é boa. Salmo 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro, meu Deus. Eu amo o resto desse versículo. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Que delícia. Como é bom ler esse texto. Como é bom falar para a minha alma quando eu estou em angústia, aflição, desespero, preocupação. Esse texto, a minha alma descansa, diz, fique em paz. Deus está ouvindo a sua angústia. Vamos lá. Procure sempre no momento da preocupação lembrar-se das bênçãos em comparação aos problemas. Ah, isso é importantíssimo. Aprendi a fazer isso um dia. Nunca mais esqueci. Pega uma folha, passa um risco no meio. Aqui do lado de cá você põe bênçãos. Do lado de lá você põe problemas. E começa a listar. Começa a listar. Você levantou hoje? Isso é bênção. Tomou café? Bênção. Comeu até demais? Bênção dobrada. Porque a gente não precisa comer 3 pãezinhos de manhã. Um basta. Comeu 3 é bênção triplicada. Ok? Está vendo quanta bênção? Vai marcando as bênçãos. Vai marcando as bênçãos. Aí você marca os problemas. Gente, os problemas sempre apanham. Apanham de muito. Tomam de lavada das bênçãos. Nunca na minha vida os problemas venceram as bênçãos. Sempre tomaram de lavada. Chocolate nos problemas. Do lado das bênçãos. Parece a seleção da Alemanha contra a seleção do Brasil. Não é? Então faça isso, você vai ver. Isso é importante para a gente lembrar. E último, confie que o Senhor está no controle de tudo e Ele jamais deixará você na mão. Jamais te deixará na mão. Nunca deixou. E no, aliás, é isso que o seu Davi nos ensina. Sou velho, já fui moço, mas jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão ou passar necessidade. Que Deus nos ajude a falarmos a nossa alma e nosso coração que a gente tem que viver em paz e tranquilos na suficiência de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra tão rica, tão bela, tão viva, tão eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em tudo isso que estudamos juntos nesta noite. E que a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, nosso entendimento, nosso corpo, nosso ser todo, descanse em Ti. Ajuda-nos, Senhor, hoje à noite, amanhã, durante o dia, e por toda a nossa vida, descansarmos confiantes no Senhor, de que o Senhor irá cuidar de nós, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. Nós oramos assim gratos, pedindo a tua bênção, a tua proteção e a tua companhia constante até a volta do Senhor nos ares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, durmam bem, em paz e tranquilos no Senhor. E você que nos ouve pela internet, também.